A hipertensão arterial é a pressão alta. Pressão de quê? A pressão do sangue sobre a parede das artérias, a pressão sanguínea ou a tensão das artérias, que são sinônimos, tensão arterial e pressão sanguínea.
Doutor Antônio Júnior, e o que traz este fenômeno?
Esse fenômeno, né, traz repercussões hemodinâmicas, quer dizer, alterações na circulação sanguínea, como também lesão em alguns órgãos que são vitais para o nosso organismo. A pressão sanguínea elevada pode levar ao AVC, acidente vascular cerebral, pode levar ao infarto agudo do miocárdio, pode lesar a nossa retina, que é a retina, é uma estrutura que fica no fundo do olho e levando à cegueira, pode causar lesão renal e pode causar lesão no próprio coração. Exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, dilatação do átrio e levar à insuficiência cardíaca. Então a hipertensão causa tudo isso quando ela é mal conduzida. Quando a gente fala em mal conduzida, é quando a gente não faz uma dieta adequada, hipossódica, ou não toma o medicamento como prescrito, ou quando você não procura ajuda no intuito de realmente estabelecer um controle efetivo da pressão arterial. É importante ressaltar que o controle da pressão arterial não é exclusividade de uma gama da população que tem condição de tomar o medicamento e fazer uma dieta adequada. Nós podemos nos aprofundar sobre isso, mas existem políticas públicas a nível federal, estadual e municipal que preconizam a prevenção da hipertensão arterial sistêmica. Claro que precisaria de mais um incentivo nesse sentido e mais esclarecimentos, mas existe política pública nesse sentido.
E o que pode causar a pressão alta?
A pressão alta torna nossas artérias inflamadas, entre aspas, né? Aumenta a rigidez da parede da artéria, quer dizer, elas perdem elasticidade, tornando-as susceptíveis a rupturas, quer dizer, um AVC hemorrágico, por exemplo, é causado por uma ruptura de um vaso no cérebro. No rim, na retina, esse endurecimento da parede das artérias dificulta a perfusão, causa estenose, por exemplo, da artéria renal e leva à insuficiência renal. A insuficiência renal, para quem não tem conhecimento, é aquela doença que eventualmente necessita fazer hemodiálise. E o paciente pode perder realmente o rim, entrar para a fila de transplante. Então, é uma doença de magnitude importante. E quando essa pressão é bem conduzida, um desfecho negativo como esse pode ser evitado. Nós podemos ter, como eu já falei anteriormente, a cegueira. Um simples exame em consultório oftalmológico, uma avaliação oftalmológica com um exame de fundo de olho, não podemos detectar as repercussões negativas da hipertensão sobre nossa visão. Eu recebo com frequência pacientes que são enviados por colegas oftalmologistas após um exame oftalmológico de fundo de olho. E não tem relação direta com o glaucoma, que é a pressão alta nos olhos. A hipertensão sistêmica, que é a hipertensão arterial, por si só leva a lesão na retina, que pode ser detectada no consultório oftalmológico.
Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor Antônio Miranda Rocha Júnior, falando conosco sobre a hipertensão. Doutor Júnior, por que sal e sódio podem causar a hipertensão?
O excesso de consumo de sal, que é o cloreto de sódio, que está presente nos nossos produtos industrializados, tem sido cada vez maior. Então nós nos alimentamos hoje de forma a facilitar a vida do dia a dia. Então nós abdicamos de alimentos provenientes da natureza, propriamente dito, e estamos hoje comendo muito alimento industrializado. E no intuito de conservar esses alimentos, a indústria alimentícia adiciona sal para que esses alimentos durem mais tempo na prateleira sem apodrecer. Em geral, nós pensamos que alimentos industrializados doces, tipo biscoito, refrigerante, por ter o sabor adocicado, não contém sódio. E a gente sabe que para que se conserve esses alimentos, o sódio está presente. Então, quando você soma um dia inteiro de consumo de alimento industrializado, você acaba ultrapassando a dose recomendada de sal diária. Que nós precisamos do sal para estabelecer um equilíbrio eletrolítico, um equilíbrio harmonioso no nosso organismo.
E quanto à importância da dieta?
A dieta tem que ser hipossódica, pouco sal e não sem sódio. O que dificulta muito a adesão do paciente à dieta é justamente que quando recebe o paciente tem uma orientação, não pode comer comida salgada. Aí retira por completo o sal. E aí nós perdemos um pouco o sabor. Nosso paladar já está acostumado com comidas salgadas o paciente sente um pouco e não adere à dieta como deveria. Mas é tudo uma questão de educação alimentar, pode substituir o sal por determinados temperos da culinária que torna a alimentação mais palatável. Mas é tudo uma questão de educação alimentar, pode substituir o sal por determinados temperos da culinária que torna a alimentação mais palatável.